Parashat dessa semana é Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev, a Torá conta longamente o início de toda a história de como o povo de Israel foi parar no Egito, onde tudo começou com a rixa que houve entre os irmãos do Yosef e o Yosef. Eles se sentiam perseguidos por ele, por várias coisas que o Yosef de fato estava fazendo. E assim, quando o próprio Yosef começa a Torá contando que ele teve dois sonhos, sonhos que demonstravam que os seus irmãos vão acabar sendo submissos a ele. E eles se sentiram perseguidos. Como que ele vai querer que nós vamos ser submissos? Nós não queremos. Então ele vai usar da força. Assim eles pensaram. Se ele vai usar da força, não, nós não vamos permitir que ele use da força. E assim, quando Jacob manda o Yosef para ver como estão seus irmãos, eles resolvem que precisa se matar o Yosef. Ele está perseguindo eles. Mas o Reuven diz: que história é essa? Matar o nosso irmão? De jeito nenhum. Jogue ele aqui no poço. E ele pensou: mais tarde eu venho aqui, quando ninguém está, eu tiro ele do poço e levo para casa. Nesse meio tempo, o Reuven foi embora. E o Yehudá deu a ideia para os irmãos, quando viu uns mercadores: sabe uma coisa, vamos vender ele para esses mercadores, vamos levar ele para o Egito. E pronto, ele fica longe, não vai mais atrapalhar a nossa família, não vai menos nos perseguir, vai ficar lá preso no Egito e pronto. Isso resolve, em vez de ter que matar ele, assim resolve o problema. Aí a Torá para e conta toda uma história do Yehudá. Ah, pera, primeiro, verdade, faltou um pedacinho ainda. O que eles fazem? Eles têm que dar notícia para o pai, eles vendem. Vendem Yosef, têm que dar notícia para o pai. O que eles fazem? Pegam a túnica do Yosef, mergulham em sangue e levam para o pai. E falam para o pai: por algum acaso você reconhece essa túnica? Quando o pai viu a túnica do Yosef, ele falou: essa túnica do Yosef, ensanguentada, alguém deve ter atacado ele, algum animal. E assim, ele fica desesperado e de luto durante muitos e muitos anos. Aí nesse meio tempo, a Torá conta que o Yehudá foi afastado dos irmãos. Os irmãos ficaram depois meio chateados: você que deu a ideia de vender ele. E a Torá conta toda uma história do Yehudá, como ele se casou, teve três filhos, o mais velho depois casou e ele morreu. Então ele deu o segundo filho para casar com a nora, como a mitzvah do Yibum, o conceito do Yibum. E depois disso, esse também morreu. E aí ele não quis dar o terceiro irmão. E ela, Tamar, resolveu ser esperta. Ela queria ter filhos com essa família. Não teve com o primeiro filho, não teve com o segundo filho. Então, se ele não quer entregar o terceiro filho, vai ser com ele mesmo, com Yehudá. E ela faz todo um jeitinho para conseguir engravidar do Yehudá. E quando Yehudá, depois, ele nem sabe, depois que ele descobre que ela está grávida, ele fala: como ela está grávida? Ela não podia ter casado com ninguém nesse meio tempo, por conta do conceito de Ibu. Como é que ela casou? Tá grávida? E ele então falou que ela tem que ter pena de morte por traição. Mas ela então mandou os objetos que ele tinha deixado com ela. Falou: olha, eu tô grávida de quem, a quem pertence esses objetos. Pensando, se ele reconhecer, ótimo. Se não reconhecer, não vou envergonhar ele em público. E o Yehudá reconhece. E diz: ah, se é assim, então é da família. Se é da família, não tem nenhum problema nesse caso. Isso antes de receber a Torá. E, portanto, ela pode dar a luz e continuar viva. E assim ela teve gêmeos. Gêmeos que foram chamados de Peretz e Zerach. Mashiach, David Amelech, o rei David, vem de Peretz. Pois a Torá conta a continuação, como Yosef teve muito sucesso lá no Egito, onde ele estava trabalhando. E aí a dona, a patroa, a mulher do seu patrão, resolveu tentar ele. E ele fugiu, escapou. O dono ficou bravo, acabou prendendo ele. Na prisão ele teve sucesso também. E depois a Torá termina para achar contando os dois sonhos lá na prisão dos dois ministros do faraó. Tiveram seus sonhos e o Yosef interpretou para eles os seus sonhos, e a Parashá termina dizendo que exatamente como Yosef interpretou, assim aconteceu. Um voltou a trabalhar para o faraó e o outro foi executado pelo faraó. O Yosef pediu para esse que sairia da prisão para lembrar e falar para o faraó: olha, tem um cara preso lá que não fez nada, para ver se consegue clemência. E no final das contas, o ministro da bebida esqueceu do Yosef. Nossos sábios trazem no Midrash, o Rashi comenta aqui na nossa Parashá, o que foi que aconteceu com o Reuven? O Reuven, em primeiro momento, diz para os irmãos: vamos jogar o Yosef aqui no poço. Ele tinha intenção que mais tarde ele volta e tira ele de lá. Só que ele sumiu. Reuven foi embora. Reuven não estava lá quando os irmãos venderam, ele não estava lá. Como que ele não estava? Estava todo mundo lá. Onde foi parar o Reuven? E o Midrash nos conta que Reuven foi fazer tshuva, ele foi meditar um pouco, se arrepender. Do quê? Da história que ele fez com seu pai lá no passado. Quando Rachel faleceu, e era a casa onde o Yaakov tinha a sua morada mais fixa, o Reuven foi lá, pegou as coisas do pai e levou-as para a casa da sua mãe Leah. Quando o Yaakov estava mudando para a casa da Bilha, para fazer a sua principal moradia na casa da Bilha, e o Reuven achou que tem que ir para a casa da mãe dele, que tudo bem, até agora estava na casa da Rachel, porque ele, Yaakov, amava a Rachel mais do que todo mundo, tudo bem. Mas minha mãe, a mãe dele, a Leá, já teve que passar por isso durante muito tempo. Agora que a Rachel faleceu, então tem que ir para a casa da minha mãe. Foi lutar pelos direitos da mãe dele. E o Yaakov ficou chateado com isso. O que você está se metendo na minha vida? Sou seu pai. O Reuven aqui parou para fazer tshuva. Por isso ele não estava lá. Ele foi para casa meditar a respeito disso que ele fez para o seu pai. Mas por que que de repente agora o Reuven acordou? É uma história antiga isso. O que aconteceu justo no dia que o Reuven, que o Yosef está para ser executado, vendido, o que for. De repente o Reuven resolve lembrar de uma história lá do passado e fazer tshuva. O que aconteceu? Por que justo nesse dia? O livro Abir Yosef dá uma explicação muito interessante e muito forte. Uma lição muito importante para nós. Todos nós somos sujeitos a algo que nossos mestres chamam de negiut. Negiut significa que cada um tem os seus preconceitos, as suas agendas, cada um tem os seus interesses. E a pessoa age de acordo com esses interesses próprios. E o que acontece é que quando nós temos algum interesse muito forte, esse interesse cega a pessoa. Por conta do interesse, a pessoa enxerga as coisas de uma forma pervertida, de uma forma não clara, uma forma subjetiva. E começa a querer lutar e fazer tudo em favor daquilo que ele está querendo. Porque é interesse dele. Ele não está pensando no bem dos outros. É interesse dele. Vide o que acontece na política, por exemplo.
Não é só.
Mas, por exemplo, uma determinada pessoa tem uma agenda política e ele vai fazer o que for necessário para conseguir aquela agenda. Por mais que ele faz coisas ridículas, por mais que ele faz coisas erradas, por mais que ele faz coisas que são contra o próprio povo, por mais que ele faz coisas que são contra a vontade do povo, não interessa. O importante é eu poder fazer a minha agenda. Isso é uma coisa que faz as pessoas se perverterem demais. O que aconteceu aqui com os irmãos? Nossos mestres dizem, óbvio, que é para o nível deles. Não dá para a gente querer julgar eles. Não estamos no nível deles. Nossos mestres trazem que eles tinham ciúmes do Yosef. Tinham ciúmes, ele era um filho especial. Ele era um filho que tinha uma química muito forte com o pai, com Jacob. Ele aprendeu uma série de coisas especiais com Jacob. Afinal das contas, o Yosef era o queridinho. Eles tinham ciúmes. A partir do momento que eles tinham ciúmes, ciúmes são uma coisa que distorcem completamente a perspectiva de uma pessoa. Ele não enxerga direito os fatos, porque o ciúme faz com que ele não enxergue os fatos direito. O Reuven não estava gostando disso. Por quê? Porque ele pensou, eu sou o primogênito. E se eu chegar em casa depois, o que acontecer, o meu pai vai me culpar por tudo que aconteceu. Esse medo que ele tinha do que o pai vai fazer com ele, como o pai vai ficar com ele, freou o seu ciúme. Depois que ele colocou esse freio nestas emoções de ciúmes, ele conseguiu enxergar como que eram de fato os fatos. Redundante. Ele percebeu que o Yosef não era o Urachá, o Yosef não é alguém que está correndo atrás deles, o Yosef não está perseguindo eles. Não é bem assim. Não é bem assim. O ciúme está fazendo que a gente fica olhando tudo torto para ele. Tudo que ele está fazendo, nós achamos que é contra nós. É ciúmes. Quando ele percebeu que é isso, então, por isso que ele falou, joguem ele aqui no poço, que depois, mais tarde, eu venho aqui buscar ele. Ele pensou. Mas nesse momento o Reuven parou e pensou, peraí, se é assim que o ciúme consegue fazer com que uma pessoa perca totalmente a sua perspectiva e não enxergue as coisas da forma correta, então aquela vez quando eu protestei contra o meu pai, também foi por ciúmes, ciúmes pela minha mãe. Eu achei que não era certo meu pai agora mudar para a casa da Bilhá depois da morte da Rachel. Eu senti pela minha mãe. Mas agora eu percebo que pelo fato de eu ter lutado por ciúmes pela minha mãe, isso influenciou na minha perspectiva, eu enxerguei as coisas totalmente erradas. Isso me levou a agir de uma forma inadequada. E por isso, justo naquele momento, o Reuven percebeu como que ciúme afeta a visão de uma pessoa. Ah, assim como meus irmãos estavam errados agora, eu estava errado lá no passado. E é por isso que nesse momento o Reuven sai de lá e vai jejuar e fazer tshuva pelo que ele fez para o seu pai. Como nós temos que ter cuidado, e muito cuidado, quando nós estamos envolvidos em alguma coisa, para enxergar as coisas de uma forma correta. Se tem alguma emoção envolvida, nós temos que tomar cuidado e pedir para alguém nos auxiliar. Às vezes alguém de fora consegue enxergar melhor, porque ele não está tomado dessas emoções. Sabe aquelas coisas? Brigas entre amigos, brigas de família e outras coisas. Só se só briga, coisa que a pessoa está lutando muito por alguma coisa, às vezes é bom pegar alguém que está de fora, para ele dar uma olhada. De repente, lógico, um bom amigo, alguém, algum familiar bom, que vai poder te aconselhar e falar, peraí, eu estou achando que você está colocando seus sentimentos nessa história e não está dando certo. Se você olhar sem os sentimentos, você vai ver que não é assim. Dessa forma, a pessoa consegue enxergar a coisa direito e fazer direito. Queria compartilhar com vocês uma história, uma vez que essa parashiot agora, né, principalmente essa parashá, tem tanto sobre sonhos. Vou contar para vocês que o Talmud fala que existem sonhos que são reais, existem sonhos que não são reais. E tem que se interpretar o sonho sempre de uma forma positiva. Interessante que no começo da parashá está escrito Ve'aviv shamar et hadavar, quando o Yosef contou os sonhos para seu pai, está escrito Ve'aviv shamar et hadavar. O Rashi diz, shamar quer dizer que ele aguardou. O seu pai estava aguardando quando vai acontecer isso. Ele viu que os sonhos do filho vão acontecer. Estava aguardando quando vai acontecer. O Zohar diz, Aviv chamar, chamar é guardar. Aviv chamar, o seu pai escreveu os sonhos do Yosef para que eles se concretizassem. Quando uma pessoa tem um sonho bom, um sonho positivo, a pessoa deve escrever esse sonho. Se a pessoa escreve o sonho de uma coisa boa, essa coisa vai ficar guardada para acontecer. Até eu tive uma experiência muito interessante há 2 anos atrás com sonhos. Um sonho. Há muitos anos eu recebi brachá de um rabino chamado Rav Schechter, um grande, grande tzadik. E depois de, acho que 3 anos, 4 anos, não lembro agora exatamente, graças ao bom Deus, nós tivemos os nossos gêmeos. E há 2 anos atrás, depois de Simchat Torah, eu tive um sonho. Nesse sonho, para explicar, nesta época, o meu sobrinho estava com um tumor nos 2 rins. Então estávamos muito preocupados, rezando e etc. Mas nesse sonho, eu vi que estava eu com meus pais entrando para falar com esse tzadik, Rav Schechter. E eu pedi uma brachá para ele. E eu pedi para ele que eu queria receber uma brachá dele com as mesmas palavras que ele me falou da outra vez. Só que eu, na hora, não lembrava quais eram as palavras. Então ele disse, eu não lembro quais eram as palavras, mas eu queria que fosse igual. O rabino foi até uma sala do lado, escreveu uma carta, dava para ouvir ele escrevendo uma carta. Em seguida, ele veio e me entregou a carta. Ele disse, quando você lembrar da linguagem que você queria, você volta aqui. É só você me ligar. Me liga. E assim eu saí com a carta. E, quando estava na esquina, eu me lembrei qual foi a linguagem. No sonho, tudo isso. E aí eu rapidamente liguei e falei que o... Desculpa, eu não liguei, eu fui lá. Exatamente, eu voltei correndo lá e eu falei pro secretário que eu queria entrar porque eu lembrei qual era a linguagem que eu queria dizer pro rabino. E aí o secretário disse para mim, agora não dá mais, já tem gente lá dentro. Mas deixa aqui num papelzinho e depois eu vou passar pro rabino. Eu fui embora, e aí o rabino me liga, e diz, eu recebi aqui, então, da mesma forma que da outra vez eu falei, assim, 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 falou as mesmas palavras, tá assim, eu estou te falando dessa vez. Eu falei amém, agradeci e desliguei. E aí eu fui abrir a carta, e eu acordei. Até hoje eu não sei o que estava escrito nessa carta. De qualquer forma, depois de poucas semanas, nós descobrimos que estávamos esperando um nenê, graças a Deus, a minha filha Tamar, que nasceu então algo como 10 meses depois desse sonho. Depois de 2 meses mais ou menos desse sonho, eu tinha contado para minha irmã, e eu então resolvi levar o meu sobrinho para receber uma brachá desse tzadik. Eu fui lá, eu tinha já contado para o secretário no telefone que eu tive esse sonho. Eu fui lá e pedimos uma brachá para o meu sobrinho. E eu contei para o Rebbe, falei para ele que eu tive esse sonho. E ele virou para o secretário com um sorrisinho e falou que agora as pessoas sonham comigo também. E, bom, enfim, lá também o Rebbe deu um abraço para o meu sobrinho rápida. E depois eu falei para ele, olha, os médicos não sabem o que fazer e tal. Ele falou, ah, então tem que tentar arrumar mais uma opinião, pegar alguém que entende. E aí eu virei para o secretário, né, olhei assim, e o secretário falou, Rebbe, ele veio aqui porque ele quer algo mais. Aí o rabino falou, mas o que, que eu posso fazer mais? Ele falou, como, que você pode fazer mais? O secretário falou, você pode dar uma brachá e trazer boas influências lá em cima. E aí o rabino colocou a mão na cabeça do meu sobrinho, deu birkat koanim, yivarecha shem ishmerecha, e desejou tudo de bom. E de fato, quer dizer, a história do meu sobrinho é uma outra história bem longa, mas naquele Shabbat, quer dizer, naquele Motzaei Shabbat, isso foi numa terça ou quarta-feira, terça-feira, se não me engano, no Motzaei Shabbat seguinte, é que as cartas começaram a virar. E graças a Deus, acabamos entrando em contato com um médico que tinha me falado, e esse médico era de um hospital especializado nos Estados Unidos, e no final... O chefe deles lá entrou em contato com a minha irmã, cirurgião, e ele já tinha feito 200 cirurgias desse tipo, raro, e ele falou, pode vir para os Estados Unidos, tudo o hospital vai pagar, inclusive passagem para um acompanhante e a criança. Eles iam pagar e pagaram tudo, e graças a Deus, a história é longa, mas Baruch Hashem, ele está totalmente curado, Baruch Hashem. Mas aqui temos mais uma história de sonho. Na época até, então, eu comentei com um amigo. Não falei o quê? Eu só falei que eu tive um sonho, que o rabino me deu um abraço. Ele falou para mim, escreve o sonho. Escreve para se concretizar. E Baruch Hashem, o resultado é feliz em todos os aspectos, tanto para o meu sobrinho, como também que Baruch Hashem nós ganhamos uma filha.